terça-feira, 3 de maio de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. A Polícia Civil do Paraná pediu à Justiça a prisão preventiva do policial federal Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, que matou um fotógrafo e feriu outras três pessoas após uma discussão em um posto de combustíveis no bairro Cristo Rei, em Curitiba. O caso foi na noite do último domingo. Conforme a polícia, o policial chegou ao posto onde se desentendeu com um grupo de pessoas, incluindo segurança do estabelecimento, por conta de uma vaga de estacionamento. Em seguida, ele sacou a arma e atirou. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, Ronaldo Massuia Silva estava com sinais de embriaguez. O boletim relata ainda que ele atirou pelo menos 10 vezes, tanto dentro quanto fora da loja de conveniência. O policial estava dirigindo um carro descaracterizado da Polícia Federal. Entre as vítimas que ficaram feridas estão dois motoristas de aplicativo, uma mulher e um homem. Os dois faziam um lanche no local onde a confusão aconteceu. A motorista Priscila Del Negro levou 3 tiros. Ela segue internada no Hospital Cajuru e o quadro de saúde é estável. A jovem contou que estava com um namorado e um amigo quando tudo aconteceu.
A gente estava bem no cantinho, uma namorada e mais um amigo. E aí a gente ouviu os tiros e pulou no chão para evitar uma bala perdida, né? Só que o rapaz foi até lá para atirar na gente.
O policial foi preso em flagrante e em seguida encaminhado para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A defesa de Ronaldo Massuia Silva informou que ele está abalado, principalmente pela morte de uma das pessoas atingidas pelos tiros. Além disso, os advogados do policial afirmaram que naquele dia ele teve um surto psicótico devido ao quadro profundo de depressão que vem enfrentando. Por meio de nota, a Polícia Federal disse que instaurou um procedimento disciplinar para apurar o fato em paralelo ao processo criminal. A nota diz ainda que a PF lamenta profundamente os acontecimentos e expressa solidariedade neste momento de luto e dor das vítimas, familiares e amigos, ressaltando que tais condutas não refletem a formação, princípios e valores éticos da instituição. Ronaldo Massuia Silva é investigado por homicídio qualificado. Um suspeito de participar do ataque em Guarapuava morreu em confronto com a polícia em Ponta Grossa. Foi o segundo suspeito morto pela PM desde a tentativa de assalto a uma transportadora de valores no dia 17 de abril. A Gisele Vardani, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O confronto que resultou na morte de mais este suspeito de ter participado do ataque em Guarapuava foi na manhã de ontem aqui em Ponta Grossa. É o segundo suspeito morto pela polícia desde essa tentativa de assalto a uma transportadora de valores na região central do estado. O confronto aconteceu quando a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão no bairro Neves, aqui em Ponta Grossa. O homem, de 29 anos, foi alvejado depois de reagir à abordagem dos policiais com uma arma de fogo. O atendimento médico foi acionado, mas ele morreu no local. Nenhum policial ficou ferido durante a ação. Conforme a Polícia Militar, o homem participou do ataque de criminosos a Guarapuava no dia 17 de abril. Na ocasião, cerca de 30 criminosos tentaram assaltar uma transportadora de valores e atacaram o 16º Batalhão da Polícia Militar. Um policial militar morreu no hospital depois de levar tiro no rosto. Durante a operação em Ponta Grossa, nesta segunda-feira, a polícia ainda encontrou drogas, balança de precisão e dinheiro na casa do suspeito. Os objetos foram encaminhados à 13ª Subdivisão Policial. Outros dois homens também foram levados à delegacia. Em uma chácara na área rural, no distrito de Guaragi, os policiais encontraram armas de fogo, munições, mais drogas, rádios comunicadores e toucas do tipo balaclavas. Segundo a Polícia Militar, 3 homens que estavam nesta chácara foram levados à delegacia. Um estava com munições e tinha um mandado de prisão. Na semana passada, um suspeito foi morto em confronto com a Polícia Militar no interior de Guarapuava. Segundo a PM, o homem pertencia a uma facção criminosa e usava tornozeleira eletrônica. Ainda na semana passada, outras 3 pessoas foram presas, suspeitas de ter ligação com este ataque ao município de Guarapuava. Toda a ação é investigada pela Polícia Civil. E eu volto com você, Luciana.
Obrigado, Gisele, pelas informações. E foi preso o motorista do caminhão envolvido no acidente com um micro-ônibus em Marechal Cândido Rondon, que deixou 7 mortos e 13 feridos. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, bom dia.
Bom dia, amigos do CBN Paraná. O motorista que fugiu do local da batida foi preso pela Polícia Militar no fim da manhã desta segunda-feira, aproximadamente 6 horas e meia após o acidente. A prisão aconteceu próximo ao município de Guaíra, a cerca de 60 quilômetros onde aconteceu a colisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, onde foi ouvido e confirmou a participação no acidente, sendo preso em flagrante e deve responder pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, além de não ter prestado socorro por ter deixado o local. Pela gravidade da situação, o caso não cabe fiança, por isso ele foi levado à cadeia da cidade. O caminhão foi apreendido e vai passar por perícia científica, assim como micro-ônibus. O delegado Rodrigo Batista, de Marechal Cândido Rondon, responsável pelo caso, explicou o depoimento do motorista preso.
Procedendo à prisão em flagrante, foi interrogado esse motorista, a qual apresentou a sua versão de que desviou de um caminhão de porco e acabou, assim, invadindo a pista contrária, mas que acreditava que não teria ocorrido nenhum acidente, uma vez que ele estacionou cerca de 300 metros à frente e não visualizou nenhum tipo de acidente ou vítimas naquela parte em que ele tinha visualização. Então ele seguiu viagem, entregou a carga de milho na cidade de Santa Helena, retornou, carregou com pedras na pedreira da Almina e estava retornando à sua cidade no Mato Grosso do Sul quando foi abordado pela Polícia Militar.
Inclusive, Luciano, o local onde ele foi deixar esse milho já causou suspeita ali pelo pessoal que recebeu o milho, porque já estavam sabendo do acidente, né, e ele tinha que ter descarregado determinada quantidade de carga e descarregou menos, né, e aí isso acabou também despertando suspeitas. E só relembrando, Luciano, o ônibus era da Secretaria de Saúde do município de Pato Bragado e levava 20 passageiros, todos os pacientes que faziam consultas frequentes em Toledo, município próximo aqui de Cascavel. 2 desses pacientes que perderam a vida faziam hemodiálise. E desde ontem o clima é de muita comoção e tristeza em Pato Bragado, porque todo mundo se conhece ali. O município tem pouco mais de 5 mil habitantes. Muitas vítimas eram da mesma família, como o caso de Lourdes Monteiro e a filha dela, a Fabiana Monteiro. A Fabiana acompanhava a mãe para fazer hemodiálise. Tem o caso também de outra mãe que levava o filho de 8 anos para uma consulta. O menino foi atendido na UPA de Marechal Cândido Rondon, mas a mãe foi encaminhada em estado grave para Toledo. 6 vítimas estão sendo veladas no Clube dos Idosos de Pato Bragado. O motorista do ônibus, o César Schaeffer, conhecido como Tcheco, ele está sendo velado no ginásio de esportes Bragadinho. Ele era muito conhecido e envolvido com esportes municípios. Já foi jogador de futsal, secretário de esportes e também vereador do município. A Prefeitura de Pato Bragado decretou luto oficial de 3 dias, Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cris. Olha, um vereador de Arapongas, acusado de agredir mulheres, teve o mandato cassado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes dessa história. Cláudia, muito bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. A Câmara de Arapongas, aqui no norte do Paraná, cassou o mandato do vereador Paulo César de Araújo, conhecido como Pastor do Mercado do DEM, que foi preso e indiciado por agredir mulheres. A votação, que definiu pela cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar, terminou na madrugada dessa terça e foi bem tumultuada. Foram 13 vereadores com votos favoráveis e uma abstenção. Conforme as investigações da Polícia Civil, uma das 3 mulheres agredidas pelo vereador é idosa e precisou, inclusive, passar por uma cirurgia após as agressões. Em outro caso denunciado, as agressões quebraram o nariz de uma das vítimas, segundo a polícia. O pastor do mercado está preso aqui em Londrina desde fevereiro desse ano e foi ouvido na sessão por videochamada. De acordo com a polícia, as agressões ocorreram em 2021. Ele foi o 5º vereador mais votado em 2020 e este era o 2º mandato dele, então, como vereador. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. União da Vitória aplicou mais de 1.600 doses de vacinas no dia D de vacinação. Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, tem os números para a gente. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O dia D da vacinação, realizado no último sábado, dia 30, foi considerado um sucesso pela equipe da Secretaria de Saúde de União da Vitória devido à alta adesão da comunidade. Como você destacou, foram mais de 1.600 doses aplicadas, sendo 508 doses de vacina contra o sarampo, 772 doses contra a influenza, 331 vacinas contra a Covid-19 e 79 outras doses para atualização do cartão de vacinação. Um número bastante significativo e que atingiu o patamar projetado pela administração municipal, principalmente no que diz respeito à vacinação contra sarampo e influenza, que eram, digamos, os principais alvos dessa etapa da campanha. O município segue ainda com a aplicação da vacina contra o sarampo e também contra a influenza, agora em uma nova fase, podendo ser vacinados contra a influenza idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a 5 anos. A vacina do sarampo está sendo aplicada em trabalhadores da saúde e crianças de 6 meses a 5 anos. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades básicas de União da Vitória, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h45 e das 13h às 16h30. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E depois de 2 anos, quinta-feira, começa a 48ª Expo Ingá. E a prefeitura lá de Maringá começou hoje a troca dos alimentos por um ingresso para o show de aniversário da cidade dentro da feira. Serão 11 dias de evento. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, foram 2 anos sem Expo Ingá e nessa quinta-feira começa a 48ª edição da Expo Ingá, exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá. É a 25ª edição internacional da feira. O tema desta edição é Conecta Você ao Novo Agro. É um mega evento bastante diversificado, serão 11 dias de evento, né? As atrações da Expo Ingá são diversas, shows, palestras, prospecções de negócios, com a presença de grandes marcas do agro como expositores. Movimenta aqui em Maringá o setor de turismo, eventos, cultura, gastronomia e entretenimento. Nas últimas edições, a Expo Ingá movimentou em torno de R$600 milhões em negócios, com um público superior a 500 mil visitantes nos dias de evento. Nesta edição, são cerca de 1.000 expositores, 8 noites de shows e 10 mil trabalhadores envolvidos com empregos diretos e indiretos. E como você disse, né, hoje a prefeitura começou a troca de alimentos não perecíveis pelos ingressos do show de aniversário. É o show de aniversário da cidade gratuito para a população aqui em Maringá, em todas as edições da Expo Ingá, mediante aí a troca de alimentos não perecíveis, né, pelos ingressos. Esses alimentos serão doados a entidades assistidas pelo Provopar. Logo pela manhã, a fila era grande ali no Paço Municipal. Na primeira hora, já foram distribuídos 200 ingressos para o show, que será do cantor Luan Santana, no dia 9 de maio, então, na Expo Ingá. Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. Então, quinta-feira começa a 48ª Expo Ingá, lá em Maringá. E assim, a gente encerra o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.